Bom dia, boa tarde, boa noite, neopianos. Aqui quem fala é o Clayton e a influência me chamou a atenção.
Aqui é o Vinícius e... eu sou péssimo com essas apresentações.
Oi, aqui é o Samuel e eu sou um mago de heresia.
Aqui é o Noda e levante seus orinhos e gritem junto comigo. Aí eu.
Ok, ninguém grita, tudo bem. Então todos aqui já estamos em ritmo da guerra, que já está pra começar agora. Mas antes disso, vamos dar uma revisão e ver tudo que saiu até agora. Pra se você ainda não escolheu, agora, em 45 minutos do segundo tempo, você vai escolher. E a gente vai comentar aqui sobre tudo.
Uhum. Sobre tudo.
Mas só depois dos
depois e-mails. Dos e-mails.
Depois dos e-mails, claro.
Depois dos e-mails.
Começando mais uma sessão de e-mails aqui. Hoje eu estou sozinho, porque era para ser uma edição rápida, então estou aqui sozinho, Clayton, para quem não reconheceu a voz, né? Bom, para a sessão de e-mails. Essa sessão de e-mails é um pouco triste informar, porque, de novo, não recebemos nenhum e-mail. E é chato, né, fazer essas sessões de e-mail, fazer isso daqui tudo para vocês. A gente conversa aqui, espera um comentário de vocês e vocês não mandam nada pra gente. Tipo, e a gente sabe que o índice de audições, toda vez que alguém baixa ou ouve, clica play ali, a gente sabe que o pessoal tá ouvindo. Então tem uma quantidade legal de pessoas que tá ouvindo e não tá deixando nem comentários, nem mandando e-mails, nem nada. Tipo, não dá, gente, porque isso daqui custa um trabalhinho chato que a gente poderia estar fazendo outra coisa, sabe? Atualizando o guia, sei lá, né? Porque a gente bota uma informação aqui, alguma coisa divertida, sei lá, pra estar no sábado assim, né? Sem nada pra fazer, pô, bota lá pra ouvir, sabe? É uma diversão, assim. A gente gosta de fazer, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Quer saber se você está gostando, se não está gostando, se isso é uma perda de tempo. Então é importante que vocês enviem e-mail pra gente, deixem um comentário, tá bom? Poxa, eu tava até pensando em soltar o que diria... que eu apelidei de proibidão, vamos dizer, que seria a versão... a versão inteira desse cache, tipo, sem edição, sem nada, porque a gente, antes de iniciar o cache, a gente comenta sobre as notícias, sobre as coisas que acontecem na internet, né? Tipo, aí a gente corta na edição, sai o quê? Uns 40 minutos, assim, e essa edição, e essa versão toda, geralmente é mega engraçada, sabe? E a gente queria botar isso no Tumblr lá. Só que eu não sei mais se eu vou fazer isso, porque não... não tem nada, né? Você não, a gente não sabe se vocês estão gostando, se vai ter repercussão ou não, então não vale a pena a gente fazer isso. O meu primo aqui me deu uma ideia que eu vou dar a chance a vocês. Tipo, se a gente receber pelo menos... quando a gente receber dois e-mails de... não, dois não. Três e-mails de pessoas diferentes no cast, a gente libera lá a versão proibidona, né? Que a gente chama. Que não é proibidona, não, mas... mas que a gente apelidou desse jeito. A gente vai liberar quando chegar 3 e-mails de pessoas diferentes, óbvio, né? Pra gente. A gente libera pra vocês. Tipo, a gente não pede nenhuma informação. A gente pede o quê? O seu nome. Nem precisa mandar nome de usuário nem nada, né? E vocês enviam pra gente. A gente lê seu feedback. Se você gostou do cast, qual é o seu comentário sobre o cast e tudo mais. E a gente grava aqui. Entendeu? Então, por favor, envie pra gente, mande sua opinião pra gente, que é muito importante, tá legal? Vamos agora para os recados. Primeiro recado é um grande recado que a gente ainda não comentou aqui no Magnetismo, que é a liberação do Dress to Impress em português. Pra quem não sabe, o Drawstring Press é um site de personalização. Tipo aquele, o Jelly Nail tem lá o guarda-roupa, né, o wardrobe. E o Drawstring Press é um site também de personalização, só que agora ele tá todo em português. Tá todo em português. O pessoal do TACPP ajudou, né, uma mega parceria com eles, o Lucas lá, o Noda ajudou lá, e eles colocaram o site totalmente em português, então tá incrível. Então você pode procurar roupas, acessórios, essas coisas pra botar no seu Neopet, tipo, com o nome em português mesmo, você pesquisa o nome em português, então tá, tipo, incrível. O site ainda tem versão beta, obviamente, né, porque lançou há pouco tempo, se eu não me engano foi no início agora de fevereiro. Eu tava com problema de internet, por isso ainda não falei antes, né? Mas se eu não me engano, acho que já tá com 90%. 90% dos artigos estão todos em português. Então, vão lá que tá incrível. Tá incrível mesmo, eu já tô utilizando direto. Porque tá incrível. Vamos agora continuar. A reforma do Magnetismo Time está chegando ao fim. Eu vi muitas coisas positivas sobre... Muitos feedbacks positivos sobre o layout. Obrigado mesmo, porque vocês gostaram. A gente tava com muito medo se vocês iam gostar, se não iam gostar do layout. Então esse sinal positivo de vocês foi muito bom mesmo, tá? O que falta ajeitar? Falta as conquistas MT, que a gente tá ajeitando aos pouquinhos, que parece que algumas conquistas irão mudar. E os comentários. A gente tá tentando implementar uma coisa nova aí, tipo com o Facebook, sabe? Tá quase, falta pouquinho, então só aguarda um pouquinho. Eventos que está acontecendo, a guerra, né, obviamente. A guerra tá acontecendo, não tem como, todo site tá falando, né. Se você está chegando agora, a guerra tá acontecendo, esse Neocast é sobre a guerra. Mas eventos no Magnetismo Time, está acontecendo a Mega Senha 38, que vai dar raríssima. Tá raro, né, gente, aquele preço daquela garrafa. Garrafa da fada lá, diversificada, não identificada, não sei. Aquela garrafa lá que tá muito cara, que eu tô me arrependendo já de colocar, em disputa, mas enfim, já foi, né? E ela tá muito cara, então é uma nova chance na Mega Senha 38. E tá acontecendo também, isso já não dá como mais participar, né? Só dando um lembrete, o Crazy Contest 5 de um torneio de jogos tá acontecendo também. E, pelo jeito, né, termina hoje, dia 25, à meia-noite. Meia-noite não, 23h59, enfim, né. Se não me engano, faltam só 8 pessoas para enviar a pontuação. Então, corre lá, né, envia sua pontuação rapidinho, tudo mais. Certo? Acho que foi só isso. E aproveitem o cast, por favor, mandem e-mails, mandem comentários. Porque, tipo, tem coisa para comentar nesse cast, muita coisa mesmo. Podem xingar a gente, né? Podem maltratar a gente. Porque acho que irão surgir isso automaticamente. Enfim, valeu, continue com o cast. Voltando dos e-mails, vamos começar. Boa. Voltando muito no tempo, né? Porque a história do spot começou já em 2012. Porque quem começou começou lá em agosto, setembro, quando o pessoal do Jelly Nail foi visitar lá, né? Eles têm aquele privilégio de visitar o pessoal da equipe. A equipe do Neopets, e lá eles revelaram uma imagem no quadro deles sobre uma possível transformação, uma possível atualização do mapa de Tirania, porque estava precisando, né? Que é um dos mapas.
Exatamente. Mais antigos e mais desatualizados, digamos assim.
É, se não me engano, acho que é desde o lançamento, se não me engano, acho que é desde 2001, desde 2002. E muita gente já vinha pedindo sobre essa atualização. Claro que como isso saiu em agosto, todo mundo tava esperando que o plot saísse
Ainda em 2012.
Isso aí é um mapa mesmo. Nada muito extravagante assim. Isso aí ia ser um mapa nada mais.
Você não achava que ia ter plot? Eu acho que desde quando saiu a Ilha Ru, junto com o plot do desafio de área, eu já comecei a pensar. Cara, vai ter agora sempre envolvimento de trama, porque aconteceu com o Mundo das Fadas, aconteceu com Ilha Ru, aconteceu com a Ilha Krauk. Então.
Não, mas tá, tipo.
A cidade era grande.
Mas na primeira atualização do Mundo das Fadas não teve nada. Eu pensei, eu só achei que ia ter plot quando teve a atualização da arena. Aí sim eu comecei a pensar realmente que poderia ter alguma coisa.
É, porque se eu não me engano, a primeira atualização que teve de mapa, assim, primeira mesmo, foi no Mundo das Fadas em 2008, 2009, que o Mundo das Fadas teve aquela modificação das nuvens, que entrou o Grundo de Pelúcia, tal, ainda lá em cima, ainda estava voando o Mundo das Fadas. Depois foi o Montanha do Terror ganhou a atualização, muito depois... Boa. E depois acho que foi o plot, né? O plot das fadas.
Acho que sim.
Aí que...
Teve os bosques assombrados, não, antes.
Ah, isso! Antes teve os bosses, exatamente. Se eu não me engano, talvez foi até o segundo, antes da Montanha do Terror.
Sem falar de Montara.
Teve Maraco. Teve Maraco também.
Maraco também, isso.
Montara, mas... que foi o lançamento do mapa.
É, Montara em termos, foi lançamento, então não teve, né?
Ah, foi mapa novo aí.
foi mapa novo já entrando nas novas estatísticas. Mas o que dava pra ver é que nas últimas atualizações sempre seguia um evento. Mesmo que sutil, como foi a da Ilha Ru, que foi uma junção com um desafio diário, mas foi algo que elevou, né? Foi junto.
Uhum.
Mas essa expectativa de plot que se ocorreu entre agosto, setembro, outubro, terminou com fracasso. Porque logo em novembro, ali, final de outubro, para entrar em novembro, teve a atualização da arena de batalha.
E logo em seguida teve o desafio dos mestres dos jogos, que distraiu todo mundo, então...
Distraiu todo mundo, isso também.
Então assim, a gente... Eu fui pego de surpresa, nem lembrei dessa coisa aí.
Mas o que vale lembrar é que dava pra... Como a gente disse no cast sobre a arena, é que deu pra perceber que a TNT tava focado nas atualizações da arena. Então o plot em 2012 era realmente inviável.
Eu achei que ficou inviável por causa daquele jogo de Facebook, sei lá. Lembra? É, Teaser Keepers.
Mas o Teaser Keepers acabou no final do ano anterior.
Sim, foi muito depende. Né? Por que será que acabou assim?
Foi um fracasso. Eu não sei, mas pelo jeito a TNT considera um fracasso.
Uhum.
Um fracasso porque acabou acho que em 3 meses, por aí.
Mas era legal
provavelmente...
Ah, eu gostava também do Caesar Keeper.
Eu também jogava. Eu, tipo assim, eu tenho uma teoria pra ele ter acabado. Tipo, deve ter sido uma jogada da TNT pra sair fora do site e tentar ganhar dinheiro. Porque não precisava comprar com dinheiro real pra ter umas melhorias no joguinho, entendeu? Aí talvez não estivesse dando lucro.
Pode ter sido, realmente.
Eu já ouvi outras teorias que a empresa mesmo que... Não, acho que deu uma briga e a empresa não concordou. Se eu não me engano era a Meteor Games, né? Alguma coisa do tipo, e quebrou um protocolo, um contrato lá, alguma coisa do tipo, e teve que acabar mesmo. Nossa. Foi essa teoria. Essa é uma das teorias que eu vi no fórum. Tá, veio dezembro, tal, passou dezembro, iniciamos janeiro de 2013, e logo no começo de janeiro sai uma imagem sobre uma possível trama. Foi no dia 6 de janeiro de 2013, sai a primeira imagem. que agora, como sabemos, foi referente à Associação dos Ladrões, né? Seria a primeira facção.
Isso todo mundo já sabia, antes mesmo de tudo, todo mundo já sabia, afinal. Henrique era a única pessoa que todo mundo já te conhecia.
A primeira imagem veio a imagem do Henrique, né? Aquele ladrão lá, que já no Gen Con, lá em 2012, apareceu, né? Lá no quadro que ele queria, que o pessoal do Jalineo pediu que ele poderia aparecer, né? E se eu não me engano, o pessoal do Jalineo fez uma lista de nomes lá, de personagens, que tipo, eles deu a entender que eles gostariam que aparecesse mais no site. E o Henrique logo apareceu.
Foi o primeiro.
Depois, a segunda imagem que saiu foi no dia 13. E, ó, peraí, não pulando aqui, ó.
Não.
Saiu no editorial primeiro, que uma pessoa lá, fã, né, do Henrique lá, do ladrão lá, que eu não sei falar o nome direito, e ele queria que aparecesse mais, pediu se ele iria aparecer mais, e a TNT confirmou, dizendo que, pra vocês ficarem atentos, que iria aparecer. Quer dizer, uma trama tava vindo mesmo e iria acontecer nesse início de ano.
Eu não ia falar nada até agora, mas agora eu vou levantar a questão. Vocês acham mesmo que vai ser uma trama? Porque eu tô achando muito que ele tá muito parecido com uma Copa de Lutador. É, time enfrentando time e decide quem ganha. Eu tô achando isso muito assim. Até agora eu não sei. É uma história muito básica e mais nada. O que a gente sabe é simples. Vai ter uma trama. Vai ter um evento aí, não sabe se vai ser trama. Seis times vão participar.
É, porque em termos vai ser realmente como se fosse uma guerra. Só que diferente das últimas guerras que aconteceram no Neopatch, nesse vai ter seis lados. Só que em vez de você...
Então, eu acho que não vai ter puzzle.
Não vai ter puzzle ou quebra-cabeça, enigmas, nada do tipo. Vai ser só luta mesmo.
Agora o que eu levei em questão, vai ter capítulos, vai ter história, vai ter quadrinhos?
Eu acho que não, sinceramente chutando, eu acho que não.
Cara, tipo, a TNT tá fazendo a maior burrada da vida dela. Eles podiam, tipo...
A maior burrada da vida dela foi a Copa de Lutador.
Isso, a gente sabe que eu odeio a Copa.
Fala, Samuel.
Porque, tipo assim, a história é muito boa. Se eles pegassem, por exemplo, já falaram que não vai ter puzzle nem nada, mas, tipo, a equipe que vencesse, sei lá, conquistasse, tipo, descobriu que tivesse dentro ou usasse o poder do obelisco pra alguma coisa, entendeu? Porque, tipo, tem aquelas informações no obelisco e tudo, mas eu achava que ia ter alguma coisa pra abrir o obelisco, entrar no obelisco, sei lá, entendeu? E não ficar só na parte da batalha.
Mais tarde a gente continua falando sobre isso, a gente já vai, daqui a pouco a gente vai entrar em teoria e vai falar só de teoria. Mas antes disso, aí no dia, ó, sai isso no editorial, né, sobre o Henrique que vai aparecer. Sim. Mesmo, vai ter trama, a TNT quase joga isso na nossa cara. No dia 13, sai a segunda imagem, que seria a imagem da Brigada Selvagem. O pessoal. Exato. Da Brigada Selvagem.
Também foi no editorial.
Que na época muitos acharam que era... E que na época muitos acharam que eram os ladrões também.
Confirmaram ali que poderia ter uma guerra mesmo.
Exatamente.
Não, porque todo mundo dali tava vestido como guerreiro. Entendeu?
Confirma que até guerra, não acho que é exagero, poxa. Ninguém sabia de nada.
O pessoal desde o ano passado tem chutado muito... E a trama nova vai envolver a Arena, porque a Arena foi lançada e a TNT quer usar de algum modo. Uhum. Entendeu? Então, as supostas, né, teorias sobre que iria envolver batalha estava muito alto. Mas, claro, aquele pessoal todo vestido da armadura poderia ser outra coisa. Tanto que no dia 24, saiu a terceira imagem, que seria aquele Bori olhando os... Olhando os papéis lá, né? Que seria referente à Ordem dos Magos. E nisso meio que abafou a história que seria uma guerra.
Ah, sim, verdade.
Entendeu? Pô, vai ter história, não vai ter história, esses magos, não sei. Sim. Aí já no final de janeiro sai a quarta imagem, a última, né? Que seria sobre os candidatos. Se eu não me engano, é um ish aquilo, né? Um ish lendo um livro.
Uhum. E aí sim, realmente abafou bastante a guerra.
É, bastante guerra. Porque até aí, né? Aí explodiram as teorias, né? Saiu até aqui, vamos agora entrar nas teorias.
Ah, lembrando uma coisa, gente, ó. Porém, tanto no dia que saiu a terceira imagem como a quarta imagem, a TNT colocou nas notícias sobre, tipo, dando indireta pra você treinar o seu pet. E tava falando sobre a arena de batalha, que entrar em manutenção e tudo mais. Ou seja, apesar das imagens, muita gente ainda continua acreditando que ia ter mesmo a arena de batalha, entendeu? Porque a TNT não ia colocar mensagens assim tão indiretas, entendeu? Se fossem usar.
Isso foi meio que um tabefe na cara daqueles que não estavam confiando mesmo que a arena de batalha iria aparecer. Tipo, a TNT tá mandando você treinar. Ela não tá mandando você treinar pra você gastar seus preciosos nem o ponto, né, meu filho? Vai ter alguma coisa envolvendo.
Ó, TNT é troll.
Pô, troll esse ponto? Treina aí pra gastar os seus meus pontos. Mas enfim, né, depois, aí, até esse ponto aí, até esse ponto da terceira imagem, da quarta imagem, desculpa, quais as maiores teorias que saíram?
Ok, a primeira teoria que foi antes, assim, de sair, eu achei que duas teorias, a primeira é a teoria dos três obeliscos, que é muito simples, porém, na época, todo mundo achou que seria muito possível.
Pera, desculpa. Até agora, até o momento, só tava falando de tirania. E era certo que tirania poderia aparecer.
Certo.
Já botou o obelisco já no meio? Você achou que o obelisco ia aparecer?
Não,
isso foi depois que o obelisco apareceu, as cavações, não?
Sim.
Antes disso, não tinha nada.
Não, ninguém sabia de nada, assim. Só que falavam, né, que podia ter uma trama com os ladrões, não sei o quê. Mas teoria que eu saiba, não tinha, assim, algo não que realmente chamava atenção.
Antes da gente comentar a teoria, a gente tem que deixar claro também que, tipo, antes da confirmação da guerra, quando foi confirmada a guerra, a confirmação dos personagens e tal, da história, das imagens que estavam saindo, também saiu a imagem dos artigos NC... que dava a conotação de que seria alguma coisa tiraniana. Porque os artigos tinham aparência tiraniana.
Uhum.
Então você tinha já o conhecimento de que aquilo tudo iria acontecer em tirania.
Uhum.
Posso falar minha primeira teoria ou você quer continuar aí?
Pode falar.
A primeira teoria que eu sei que explodiu, pelo menos na minha cabeça explodiu, depois eu fui comentar com os outros e eles começaram a encaixar, é que poderia ser a volta do Monoceraptor, que foi o primeiro grande vilão de tirania, né? E quando foi derrotado, né? Que foi lá nos inícios, na pré-história, né?
Naturalmente.
Foi na pré-história de tirania, bem no início mesmo, o Monoceraptor veio, né, arrasou tirania, e quando foi derrotado, prometeu voltar. E isso tudo entra junto também com o fator que esse evento do Monoceraptor foi a primeira vez que foi utilizado a arena de batalha, no caso, a velha arena. A arena foi lançada em 2001, e para comemorar teve esse evento, que também aconteceu em tirania. Foi a primeira grande teoria, que esse evento envolveria toda a facção dos ladrões, toda alguma coisa, uma descoberta, pra envolver os coisas.
Arena de batalha.
Ok. Aí, quando surgiu o obelisco, quando apareceu o obelisco, começaram a surgir umas teorias. E uma das teorias é a teoria dos três obeliscos, que é simples. Existe o santuário de Kotzen, que vendo assim, é um obelisco.
É um obelisco, sim.
Exato.
Aí, existiu. Aí surgiu esse obelisco em Tirânia. E aí, olha só. Poderiam existir os três obeliscos, que é o Tirânia, o obelisco da força, o deserto perdido, o obelisco da fé, e o terceiro obelisco da sabedoria, que muitos acharam que estaria em Rift Valley ou em Maraco. E aí seriam formados três times. O time da força, da sabedoria e o time da fé. Porque lançou lá o Ishi, lendo os pergaminhos, a Liga dos Ladrões, os monstros, os brutus lá reunidos, tudo. Então todo mundo já começou a pensar. Podia ter os três times. O time da força ficaria com a Arena, o time da sabedoria com quebra-cabeças, o time da fé, ninguém sabe, assim, mais ou menos.
Quando o obelisco foi revelado, que ele, mesmo que o tipo plot mesmo, vamos botar a historinha toda, começou quando o obelisco foi revelado, como o Noda disse, só pra deixar claro aqui, aconteceu no dia 11 de fevereiro. Tipo, começaram umas escavações no dia 11 de fevereiro e o obelisco mesmo foi revelado no dia 15. É só pra deixar claro, tá? Pra gente não pular as coisas. Falando sobre esse obelisco, eu tava por fora, né, porque eu tava sem internet e tal. O povo do ESC, o povo do... lembrou uma teoria antiga, muito antiga, sobre os obeliscos também.
Exato, esse mesmo que foi baseado. Porque foi feito por usuário, só que há muito tempo atrás.
É, muito tempo atrás, porque eu lembro de ter comentado uma vez, mas foi muito tempo. Que quando eu fiz a análise da trama, que era de Tirania, eu botei o mapa de Tirania. E alguém perguntou sobre o que seria um obelisco, que uma das primeiras imagens tinha um obelisco. E quando a pessoa perguntou sobre o obelisco, eu fui pesquisar. E nisso eu achei essa teoria que o Noda falou sobre os três obeliscos e tal, que faria um tal do Triângulo do Destino. Tipo, eu tinha totalmente esquecido sobre o triângulo desse destino. Só que aí alguém foi perguntar. Parece. Eu não sei se a teoria surgiu ou tudo mais sobre o obelisco. Mas a história, que até onde eu sei, é mais ou menos essa que o Noda disse. Tinha o obelisco inicial, que se eu não me engano. Não sei se foi o de. O de Quassala, no caso do...
Foi do Santuário de Kotz,
né? Isso, exatamente. E em um desses depois veio o obelisco de Tirania. Num desses obeliscos tinha lá gravado uma profecia. Era os pilares... Como é que era? Peraí, deixa eu ver só aqui como é que era a profecia. Peraí um momento...
Aí esse artigo que a gente tá falando vai estar vai estar o link no post. Aí se você quiser ver.
Isso. Se eu não me engano, mais ou menos isso. Quando a força, a sabedoria e a fé estiverem juntas no triângulo do destino, um terror sairá do mar e Neopia encontrará seu destino. Era isso que estava escrito em um dos obeliscos. Se eu não me engano, era de Tirania. Aí se descobriu essa correlação entre os dois obeliscos. Que um obelisco era da fé, que era o obelisco...
Coulson.
Gente, eu tô esquecendo o nome.
Coulson.
Isso. E o obelisco da força era o de Tirania. Então já tínhamos dois. E qual seria esse terceiro? Sempre surgiu esse mistério. E isso era muito antigo, gente. Isso era muito, muito antigo. Aí eu fui pesquisar um pouquinho a mais, agora nesses últimos dias. Eu descobri gente falando, eu achei duas teorias prováveis sobre o terceiro obelisco. Que o terceiro obelisco poderia estar na Ilha do Mistério.
Isso, que seria o vulcão, no caso.
Isso, exatamente. Mas que o terceiro obelisco, de certa forma, teria sido destruído. Não sei porquê, não sei como. A outra teoria, segundo diz, seria que o terceiro obelisco estava submerso de certa forma, mas que os usuários não conhecia isso. Como esse terceiro obelisco veio a conhecimento do público? Aí já entra uma outra teoria em termos, porque nesse meio termo, nessa história sobre o obelisco, teve o início do plot sobre a destruição de Maraqua, onde o carinha lá, que era o pirata, tava subornando o rei de Maracua. Subornando. E o rei de Maracua não queria ceder. Nisso que ele não queria ceder, o pirata disse que iria se vingar de certa forma. Alguns dizem aí, nesse meio, que ele saberia onde seria esse terceiro obelisco. Então ele foi lá e ativou o terceiro obelisco, fazendo o triângulo do destino, que afetou Maragua. Então esse destino de Neopia seria a destruição de Maracua.
Uhum.
Nossa, fez uma volta, né?
Tudo pra falar de alguma coisa que vai acontecer ainda, mas que já aconteceu aí.
Isso, alguns dizem que essa teoria sobre esse triângulo do destino já aconteceu, mas outros dizem que não. Tanto que o obelisco voltou, né? De tirania.
Ok, eu tenho uma aqui. A teoria dos seis símbolos.
Por favor.
Se eu não me engano, foi quando estavam surgindo os times, não lembro direito. Nossa, agora dá pra ligar mais coisas agora que tem esses times. A teoria dos seis símbolos é simples. No o obelisco, vendo assim, se você for na página e ver o obelisco, ele tem um símbolo e uma porta em loja, certo? Só que
sim,
tem.
Sim.
Só que se levarmos em conta que esse obelisco é hexagonal, ou seja, tem seis lados, é provável que tenha seis portas e seis símbolos. O mesmo número de fadas que tem hoje.
Olha, caramba, boa!
Se eu levarmos
em conta que... Eu também ouvi falar sobre isso.
Boa ligação. E se pensar que cada símbolo corresponde a um elemento, que é fada da água, fada da terra, sei lá o que.
Sim.
E foi até aí. não sei nada.
Eu também vi o comentário sobre essa hipótese de ser sobre as fadas. Só que se observar bem o obelisco, ele não tem seis lados, ele tem oito lados. Tipo, tem os três que a gente aparece, que dá pra ver bem, mas na lateral já são dois lados, eles não estão na diagonal, ou seja, seriam um oito. E tipo, muita gente também que tava falando que poderiam ser sobre as fadas, sobre os elementos, acabou desacreditando e, tipo assim, esqueceram essa teoria, entendeu?
Eu pessoalmente acho que tem seis lados mesmo. Vendo sim, eu acho que tem seis lados.
Tem oito.
Porque
tem oito, mas tudo bem.
Os dois lados os dois lados que aparecem mal, eles estão em uma diagonal muito, muito limitada. E, levando em conta que o obelisco que seis lados tem 360 tem 30, tem 60 graus cada lado, então é indefinido.
Eu também concordo com o Noda. Vendo assim o obelisco de frente, você não imagina que, tipo, eu entendo do que o Samu tá pensando. É que, tipo, se ele tá vendo, o Samuel tá vendo o obelisco como se ele tivesse mais estendido. Uhum. Então ele teria mais dos dois lados. O Noda tá vendo como se o obelisco tivesse as três pontas lá, e essas três pontas só se fechasse, como se fosse hexagonal mesmo.
Uhum.
Então é uma questão mesmo de ponto de vista.
Exato.
Apesar que eu curti essa teoria dos seis símbolos.
Uma coisa que eu...
É interessante.
Eu achei bastante interessante mesmo.
Uma coisa que eu achei curioso e até agora não tem nada definido, o que é essa luz que tem, que surge do obelisco?
Dá a entender, pelo que o que tem vendo mostrado agora, já depois, né, de ter revelado as facções e tudo mais, é que tem algo precioso lá dentro e eles querem pegar esse algo precioso que está lá dentro.
Exato. Sim, realmente. Mas o que é esse? Porque a gente não sabe, provavelmente eles não saibam. Na Neopédia mesmo, eles falam que tem alguma coisa preciosa, mas ninguém sabe o que é.
Isso, eles e cada facção acha que é alguma coisa, né?
Uhum.
Cada facção acha que é conhecimento, acha que é magia, acha que é algo que não pode cair com ladrões, entendeu? Cada facção acha alguma coisa.
Uhum.
Então é bem
diferente. Menos os espertos
que tem. Eles acham que eles acham um bolo. Eles acham que tem bolo lá dentro, mas tudo bem.
O pessoal lá quer brincar, né? O pessoal dos espertos.
Uhum. Sei lá, vocês repararam que esses times tem muita relação, assim, muito easter egg.
Sim. Mas daqui a pouco a gente vai falar dos times.
Ok.
daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre cada time e tal, pra você fazer sua escolha. Antes disso, eu quero saber uma teoria sobre Poço de Lava, que, sabe, eu tava ficando ouvindo aqui. E eu queria saber sobre falar, Vinícius, me conta sobre isso.
Não é bem poço, é pesca na lava, na verdade.
Pesca na lava. Claro, quem? Por favor, conte.
Gênio. Então, é o seguinte. Só pra deixar claro, a gente gravou um Neocast antes e que o Noda sumiu com ele, ninguém sabe o que aconteceu, ele deve ter sido raptado, ninguém sabe o que aconteceu. E nesse Neocast, ainda a gente tava falando sobre teorias para esse possível evento, já que não tinha lançado nem esse...
Isso foi antes de fevereiro.
Isso, antes de fevereiro, a gente só sabia das imagens, sabe?
Exatamente. E tinha acabado de começar os terremotos em Tirânia. Aí eu vim com uma teoria de que esses terremotos iam causar um vulcão, ia fazer um vulcão entrar em erupção, e o vulcão ia destruir Tirana inteira, e eles iam ter que reformular um mapa com isso, só que ia deixar um rio de lava, e você poderia pescar no rio, que nem a pesca submarina. E os caras ficaram me linchando porque ninguém quer pescar na lava.
Até o ponto do Tirania ser destruída, eles terem que refazer, tudo bem. Agora, se está na lava, foi...
Me deixa sonhar, gente. Tudo
bem. Não, mas a questão do terremoto, cara, se você falasse, se eu tivesse no cast e você falasse essa teoria pra mim, porque, tipo, antes do obelisco aparecer, se você fosse lá no mapa, você via lá no fundo o vulcão, né? Eu falei, caraca, o Vinícius tava certo.
Mas o vulcão...
eu quero pescar, vou comprar um negócio lá. Mas muito boa a teoria.
Oh, super possível, com certeza vai acontecer. TNT se escutar vai fazer isso. Se TNT escutar vai fazer isso, sem dúvida. E fiquem atentos aí pros próximos anos que vai aparecer.
Vale lembrar que o Vinícius lembrou uma coisa, que anteriormente, lá antigamente, o mapa de Tirania era dentro do vulcão. Era dentro de um vulcão. Se eu não me engano,
essa depois, eu não sabia.
Depois eu deixo um link aí com um mapa lá, se eu não me engano. Tem um link aí, depois eu boto no post. Vamos continuar? Vamos. Uma teoria que agora recente, essa super recente, que saiu agora nessa sexta-feira, é que um carinha lá no editorial chegou e perguntou: ô TNT, você acha que, tipo, vai acontecer uma guerra, tá claro, mas os tiranianos não vão participar?
Esse é o ponto.
Tipo, e a TNT jogou logo um mega mistério, tipo, talvez não seja isso. Talvez eles saibam o que tem lá e não quer mexer.
Uou.
Então, de repente, tem algo realmente misterioso, alguma coisa assim sobrenatural lá, e o pessoal de Chirinha não quer mexer. Tipo, eles sabem que tem alguma coisa lá.
Antes deles lançarem esse editorial, eu achava que os tiranianos estavam representados pela brigada.
É, foi exatamente, a gente achava que eles eram de Tirânia e eles iam defender o obelisco, uma coisa assim, tipo, iam defender Tirânia, coisa assim.
Isso, pra mim, a armada lá, como é que é o nome?
Peraí. Brigada.
A brigada selvagem pra mim era composta de tiranianos. Mas não se mostrou não, né? Mostrou totalmente ao contrário. Mas isso me deixou intrigado que isso meio que contradiz o que eu penso, porque tipo, de historinha mesmo, sabe? Porque pelo que eu vejo agora, capaz vai ser só guerra mesmo, sem história. E tipo, só no final mesmo que vai ter um desfecho, tipo, olha, quem ganhou foi essa facção e essa facção chegou lá. Mas com a TNT falando isso, dá a entender que vai ter um meio termo aí. E, tipo, vai contar alguma coisa sobre o obelisco. Tipo, vão colocar em xeque o obelisco. Tipo, algumas investigações. Enquanto a guerra acontece, vai sair alguma coisa sobre o obelisco. Entendeu? Dá a entender isso.
É, exatamente. É como eu falei mais no início. A TNT vai explorar a história do obelisco. O mistério que envolve é de onde surgiu, como foi construído...
No Globo Repórter.
E tudo que envolve eles, né? O mistério, né?
Isso, todo mistério. Agora vamos deixar sobre as teorias, vamos seguir para as facções, né? Que irão participar.
Só lembrando que antes de surgir as equipes, teve. Começaram as escavações, né? É isso.
A primeira facção foi... Saiu no dia 15. No momento que o Obelisco foi revelado, saiu o primeiro prólogo, né? Que foi da Associação dos Ladrões, que foi o Kahrik. Uhum. Kahrik, né? Vamos dizer assim. A facção dos ladrões mesmo, que foi a primeira a descobrir sobre... Que as informações, segundo os ladrões, né, correm rápido entre eles.
Justo.
E segundo a Neopédia, né, que até o momento três artigos de Neopédia foram revelados. Provavelmente as outras irão sair na segunda. E o Kahrik descobriu tudo na Montanha do Terror, enquanto estava lá se escondendo, né? E a informação do Obelisco chegou até eles. E como eles são ladrões, eles acham que tem alguma coisa interessante lá. Então eles vão em busca do Obelisco.
De tesouros solícitos.
Isso. E uma coisa que me surpreendeu aqui, que eu não sabia. Tipo, ex-membros, que segundo a Neopédia, Hanzo não faz mais membro.
Uhum, eu também achei isso.
Não, eu fiquei espantado, porque pra mim ele tava lá com as fadas, ajudando as fadas, mas ele tava como membro da Associação dos Ladrões.
Sim, eu também achava isso. Eu achava até que ele era líder, não sei porque eu achava que ele era líder ainda.
Isso. Lembrando que a associação já se envolveu com o plot A Caverna de Gelo, né? Hanna e a Caverna de Gelo, e agora com a Guerra do Obelisco.
Uhum.
Isso só. Os ladrões estão mesmo querendo vasculhar lá pra poder lucrar. É isso que você precisa saber caso você queira se juntar à facção deles. Vamos para a próxima.
Uhum.
A influência foi apresentada no dia seguinte, no dia 16.
Então, a influência é... Só pra não querer influenciar vocês, mas eu estou na influência, então...
É o único então... que tá na influência. Mas todo mundo tá na mesma equipe.
Ah, desculpa se... Vocês são tudo... tudo Maria vai com as outras, eu não.
Ah, muito Maria vai com as outras.
Ai, continua, Vinícius, fala.
Então.
É porque ele é burguês, dá licença. O cara é rico, então ele tem que ir com a burguesia.
Como o Clayton comentou aí, acho que burguês não seria um termo muito... O melhor termo, acho que a aristocracia seria um termo melhor.
Ah, justo.
Que a influência é um grupo de aristocratas, não tem o que dizer. E são um grupo de pessoas... Pessoas, né? São Neopets. Procurando por...
Ok, vai.
Procurando por poder.
Sendo que... Mas ele já tem poder. Não tem.
Não, sim, porque em termos, aparentemente, é que dá pra entender que a influência quer poder pra não cair nos dos outros. Tipo, não vou... Eu já tenho poder, mas eu vou querer aquilo pra não cair na mão dos outros, sabe?
Uhum.
Deu a entender isso?
Eles são um grupo elitista. Eles querem... querem manter o poder nas mãos deles, não querem que o poder caia nas mãos de outros, para eles terem que dividir o poder com os outros.
Exatamente. Eles querem o controle, eles querem controlar, serem os donos de tudo e todos.
Isso, exatamente.
Eu diria que parece com a mafia italiana isso aí.
Nossa, os caras não tem...
Então, se alguém não reparou, no vídeo da influência, aparece um Krauk da Associação dos Ladrões, preso, acorrentado. Que, tipo, mostra que eles torturaram o cara pra conseguir as informações.
É, cara, nossa, foi muito bom esse vídeo. Acho que foi um dos melhores pra mim.
Eu não tenho melhor.
Foi o melhor vídeo, eu acho, de todo.
Tipo, no dia 16 também saiu aquela que apareceu, foi um glitch na arena. Não sei se vocês viram, foi um glitch que aconteceu na arena de batalha.
Sim.
Um garoto tirou print que tinha não sei como é que pronuncia, padrão 1 na arena, entendeu?
Uhum, eu lembro.
Isso. E confirmava que a guerra tava pra começar. Uma coisa aqui que podemos falar da influência é que, tipo, suspeitamente, de forma suspeita, eles tiveram envolvimento em todas grandes, importantes momentos da história neopiana.
Apesar que a gente ainda vai comentar sobre as outras facções, todas elas têm uma história antecedente a essa que está sendo apresentada agora. Todas elas já existiam antes na história de Neópia, só que nunca foi revelada, digamos assim. Ah,
sim,
vocês,
sim.
Vocês perceberam.
É, não, isso mas mesmo. Peraí. A influência, ela estava em seguida em todas as tramas. Então por que agora eles querem a nossa ajuda pra conseguir alguma coisa que por acaso eles podem controlar?
Mas olha, em termos, eles não pediram ajuda. Se você reparar, quando você vai se eu tava reparando isso. Foi o único. Tem um post aqui no que o Samuel fez que quando você vai se juntar a uma das facções, e quando você vai se juntar à influência, eles falam, como você nos encontrou? Uhum. Entendeu? Então meio que você encontrou eles.
É. Ninguém te seguiu.
Ninguém te seguiu, certo? Que bom, então um pouco de chocolate quente. Temos muito a discutir. Isso é, se você quiser mesmo jurar a lealdade ao nosso grupo. Sim ou não?
Uhum. É, então. No Neopad, eles comentam um pouco sobre isso, né? Um cara que de repente achou eles e a magistral, a mãe Nona, a mãe. Sabe? Putz, é também
com. A mulher Lene lá.
É, comanda isso mesmo.
Tudo.
A mulher Lene,
ó. Valeu o quê? Lene Fêmea, tá? Lene Fêmea.
É meio estranho, né? Tem raças que deveriam só ter masculino ou feminino.
É, não, é. Fica muito estranho.
É, não, fica muito estranho. Não dá certo. É, o Walk fica estranho, o Saibane. Ok, continue.
A próxima seria a Ordem dos Erezins Vermelhos.
Que 90% daqui tá. É que. É, 75% tá participando.
Exatamente. Acho que se eu não me engano, é a equipe do magnetismo toda.
Nossa.
Todos os membros são.
Do Ataque Pepe também.
Podemos jurar que ninguém combinou.
No Ataque Pepe foi... também. No Ataque Pepe também. Eu e o Luca só.
Entendeu? Tá muita gente mesmo.
Sério mesmo? Eu achei essa facção tão sem sal, nossa.
E eu quase entro pra influência.
Sério? Como assim?
Eu quase entro pra influência.
Eu quase entrei nos espertos.
Nossa, os espertos é a pior facção que tem, véi.
Sei lá, eu gostei deles. Sabe o que eu gostei dos espertos? É, tem um jogo chamado The Cave, que é recente, que é do mesmo criador lá do Monkey Island, já ouviram falar? Ah. E aí você pode escolher os personagens que vão participar. E lá naquele jogo tem justamente dois irmãos gêmeos, um é só que é masculino e feminino, que estão participando e eles são assustadores também. Eu achei muito estranho isso.
Não. Ah, você tá falando dos espertos, né?
Sim.
Eu mostrei pro Vinícius. Eu vou cortar isso, Vinícius, pra deixar você. Oh, o Vinícius sabia desde o começo.
Pode comentar vocês, eu não vou lembrar, né?
Samuel, fala dos Erezins aí.
Tá. Bom, no dia seguinte, dia 17 de fevereiro, surgiu a terceira facção, que é a Ordem do Erezim Vermelho. E eles são, digamos assim, os magos, os feiticeiros de toda a batalha e tudo mais. E tipo, além de serem magos e feiticeiros, eles também são muito estudiosos. E por isso eles afirmam que eles que devem controlar o obelisco, porque eles acreditam que aquela luz, aquele flash de luz lá, seja alguma fonte de poder extremo. E tipo, eles se autodenominam como, digamos assim, os conhecedores e tem com a capacidade suficiente de controlar aquilo, para que não afete Neópia de nenhuma forma.
Afinal, magia é poder.
Magia é poder. Como eles afirmaram no vídeo, Neópia é muito poderosa e muito cheia de magia. E se cair em mãos erradas, pode acontecer, tipo, sei lá, Neópia acabar, sei lá, alguma coisa assim. E eles são, digamos assim, os que têm realmente capacidade de controlar. Eu acredito nisso, por isso que eu escolhi a ordem.
Isso é mentira, você tá indo por causa de Harry Potter, que eu sei.
Tudo bem, agora... Oi?
Ele é fã de Harry Potter, por isso ele escolheu.
Ah, também.
90% estão lá por causa disso.
Tipo, mas não foi só por causa de Harry Potter.
Eu não tô lá por causa de Harry Potter.
Ah, teve boa parte também. Mas tipo assim, se fosse também poderia ser, tipo, escolher os malvados, no caso, a influência, tem a aristocracia e tudo mais também.
Que malvado, que
tipo, é muito... É, tipo, o Draco, toda
não, a cala a boca que você quer soltar, que... Não, cala a boca que você quer soltar, bota que dá, só isso, só por isso. Então.
Não, agora eu quero fazer uma dentro aqui, peraí, Vinícius, você acha que a influência não é malvada, é isso?
Ser malvado e ser bonzinho é uma questão de ponto de vista, gente.
Olha a questão do ponto de vista, é que eles pegaram um ladrão e torturaram.
Ele é um ladrão, velho. Ele não faz nada de uso pra sociedade.
Voltando aos heresias. A Xandra já chegou a participar da Ordem. Só que ela se dominou muito sobre poder, né? Imaginou poder demais. Eu não gosto de me falar muito mal da Xandra, não. Porque eu gostava da Xandra, né?
Nossa, Xandra, é um nome já esquisito. Nossa.
Mas ela lutava por um ideal legal.
Não é nada. Enfim, já que vocês comentaram agora, o que raiz é um Erizin?
Erizin, o que eu achei é o nome de uma... É, aproximadamente o nome de uma flor.
Eu também imaginei que seria isso, alguma coisa referente à flor.
Que eu procurei no Google enquanto o Samuel tava falando, e apareceu uma espécie de... não é espécie, é grupo... É um gênero botânico pertencente à família Brassicacalarin.
Uma flor, é um filo,
é uma classe da família de alguma coisa referente às flores.
Eles um.
Nossa, a TNT foi fundo nessa, né?
ou a gente acha que ela foi fundo. Vai que ela colocou assim, escolheu o nome, Erizin. Votação pra nome, Erizin. Por que Erizin? Sei lá, é bonito. Ah, então vamos colocar. Ninguém sabe.
Mas saber. Enfim, o que a gente sabe sobre a Ordem dos Erezinhos é isso, né? Eles são magos, eles estão achando que lá no centro do obelisco há magia, há um poder, né, referente à magia, e por isso eles querem chegar lá. Então vamos para a próxima facção, a facção que saiu no dia 18, foi a Brigada Selvagem.
Ok, a Brigada Selvagem é no seu nome no Neopad e... Bem, eles querem dominar o poder desconhecido do obelisco, ponto. Nada mais, né? nenhum membro conhecido, nada. E é isso, eles só são fortes, os Stallones, os Chuck Norris da vida, e estão lá, os marombados, pronto, os marombados estão lá pra ter poder, é isso.
Essas três últimas facções a gente não tem muita informação, porque a gente tá gravando no sábado, né? Poderá sair a Neopédia, né? O artigo da Neopédia falando sobre isso na segunda-feira. Então, mas por enquanto a gente não sabe muito sobre eles. O que sabemos é isso que o Nada disse, né? Eles são os poderosos lá que estão em busca...
Os marombados. Poderosos não. Poderosos são outros. Eles são os marombados.
Isso, os marombados...
Marombados.
Ok! Eles estão querendo também chegar lá no obelisco. Eles estão querendo chegar pra quê lá?
Pra ter poder.
Ok. Eles vão ficar mais fortes.
Porque tem bomba de cavalo no obelisco.
Uma teoria. Eu aprovo essa teoria. Vamos pra próxima facção. Os candidatos foi a quinta facção a aparecer e apareceu no dia 19.
Então calma, eu tenho que colocar um ponto aí, eles são os mais ridículos. Me desculpa quem entrou neles, mas... Puta, vocês são retardados, pra que vocês entraram na categoria? E tá bom, desculpa, nada, senão vou levar...
Desculpa, mas a facção mais ridícula é a próxima.
Ah, as outras são legais. É o dane-se tudo, eu tô aqui só pra chorar.
Não, calma, não, galera. Os candidatos, é que se a gente colocar que é um quesito guerra, os candidatos estão meio por fora, sabe?
Então, é ridículo isso. Eu acho que...
Eles têm toda a experiência teórica, só que eles não têm experiência prática.
É exatamente isso que o Vinícius disse, sabe? Eles estão numa guerra e o conhecimento deles não vai dar certo, pessoal. Entendeu? Então, eu não sei o que a TNT tá tentando encaixar na história,
encaixam ele na guerra.
Não, beleza, beleza, pode ter, mas...
Poxa, eles são estudiosos, eles podem ter tecnologia que a gente não sabe. Eles podem entrar com canhões, helicópteros e uma vara de pescar que pesca na lava, não sei.
Helicópteros em
Neópia,
oi?
eu respeito os nerds que entraram pros candidatos.
Eu não.
Todos os nerds que entraram pros... Eu respeito, né?
Eu não.
Só que fica meio fora de foco, mas como todos os outros candidatos procuram conhecimento, eles, ou, em vez de outros que procuram poder, magia, bomba de cavalo, lá, o pessoal procura conhecimento, né?
Não, pensando agora, eu acho que pode ter alianças, né? Porque não faz sentido eles lutarem sozinhos.
É, pode ser, né?
Ah, é uma boa hipótese eles fazerem aliança com alguém, sei lá.
Tipo... Mas, apesar que no vídeo não mostrou nada, né? Mostrou só aquele montão de nerd junto, né?
Não, tudo bem. Uma aliança entre as facções eu acho até possível, mas eu não consigo imaginar a associação de ladrões, a influência e esses dois fazendo facção com alguém.
Não, essa questão de aliança não irá acontecer, porque pra mim só um vai chegar lá e só um vai ficar com o obelisco.
Exatamente.
Entendeu? Não é questão de aliança, não.
E não vão ser os nerds, pode dizer.
Eu não sei, mas eu não tenho nada contra quem entrou os candidatos. Já a última...
Eu tenho. Acho que falta cérebro, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, sabedoria.
Não, sabedoria é a última coisa que os candidatos apresentam.
Então por que eles entram nos candidatos? Não faz sentido.
O que não faz sentido é um bando de zumbi correr atrás de bolo. Isso não faz sentido.
Eu achei que bolo era tipo uma piada interna. Eu achei pessoalmente que bolo é uma piada interna da TNT, porque eles estão lá porque eles querem meter o louco.
Não, a última facção, vamos lá. A última facção saiu no dia 20, né? Poucos dias atrás. Foi dos espertos.
Despertos.
Agora, esse foi, acho que é o que mais tem referência, porque eles falam de bolo, né? pra mim quem entrou nos espertos foi o mais sem noção mesmo, foi aquilo. Cara, eu não tô nem aí pra guerra.
Então, calma, se na teoria os estudiosos são os inteligentes, como os inteligentes, os espertos são os trolls. São os trolls,
né? Isso mesmo, os espertos estão lá pra zoar mesmo. Tipo, eu não quero ser heresinho, eu não quero ser ladrão, eu não gosto de luta, mas eu tenho que participar, não tem, dessa trama? Ah, então eu vou entrar nesse time aqui que quer só comer bolo. Haha! Obelisco, eu vou comer o bolo. Não, mas tem muita coisa. Por exemplo, as gêmeas que seriam mortos, né, é uma referência às gêmeas também, né, do Iluminado, da cena do Iluminado. Aquela da criancinha no triciclo, aí ela para num corredor e vê duas crianças. Duas...
Aí ela fica traumatizada pelo resto da vida e vira o cara dos Jogos Mortais.
Por aí, entendeu? Eu vou botar o link aí pra quem não sabe. Mas quem já viu Iluminado...
Não, mas tipo, eu não assisti ainda. Tipo, quem tem muito medo...
É clássico!
Calma que eu não sou nenhum viciado em nada.
Pra você que não lembra quem é o Iluminado, é aquele daquele filme que tá a mulher escondida assim naquele maior mistério, aí vem de repente um machado na porta. Outra referência também, que esse é meu primo que tava falando, eles procuram bolo dentro do obelisco, né? Do obelisco, né? Só que The Cake is a Lie, The Kings Alive, de Portal.
É verdade.
Essa foi boa, né?
E, vocês, e o foguete que eles lançaram é, lembra também Harry Potter, a parte dos Comissários da Morte, que no Harry Potter e o Cálice de Fogo eles lançam a marca. Isso,
a marca de Voldemort.
Isso mesmo, isso, lembra isso, realmente. Você lembrou. Poucas pessoas repararam isso, né?
É, acho que...
Pois é, tipo...
Eu não reparei não, sinceramente.
É, forma tipo uma caveira. Na hora, o foguetezinho que elas soltam quando explode, fica tipo uma fumaça, meio turbulenta assim, e forma tipo uma caveira, entendeu?
Antes de terminar esse cast, eu quero ver uma pesquisa, né? Que a pesquisa do Sunnail, que é a mais atualizada, né?
Sim, é a maior de todas, pra dizer.
Isso, acho que é a maior, se não me engano, tá a maior de todas. No momento, até o momento, foram mais de
5 mil votos.
Mais de 5 mil votos, e quem tá com a maioria é a Associação dos Ladrões, com 22,2%, mais de 1.300 pessoas. Seguida pelo pessoal da Influência. E logo atrás pelo pessoal dos Espertos. Pessoal que não tá ligando pra trama.
Vale dizer, eu vou dar minha opinião agora. Eu acho que a Associação dos Ladrões são para os experts, que já estão lá, lembram de Kahnrick e gostaram tudo. Os Espertos são para os noobs que gostaram e gostaram desse medo aí. A Influência são para os cuts. A Ordem dos Erizinhos são para fãs de Harry Potter. Os pesquisadores lá. Os pesquisadores são os retardados mentais. E o. E os brutos lá, os Bambambam.
Obrigado, Silvagem.
Eles são os viciados em arena. Ponto. É isso.
Isso.
E por que. Então por que esse é só para os viciados da arena?
Eles estão perdendo. Se são viciados na arena, cadê
porque são lógica? Porque são os melhores. Eles só estão lá, os melhores. Os realmente viciados. Aqueles lá que tem HP 1.000, 1.000.000, 4.000.000, que nossa, todo mundo já ouviu falar.
Voltando pra realidade, bom, essa pesquisa aqui engloba a maioria, obviamente como o Sunnail é um site em inglês, a maioria que envolve é só...
Americanos,
isso mesmo. Mas pelo que você olha nos fóruns, o pessoal tá muito...
A maioria
tá dividido por Influência e a Ordem mesmo.
No BR, Neopets BR.
Neopets BR, exatamente. Exatamente.
BRPT, lembrando, BRPT.
Sim. Realmente.
Se eu não me engano, o espanhol já tá mais já pra despertos. Eu não tenho certeza.
Mas agora o que realmente vale? Os americanos, qual tá ganhando?
Isso, os americanos, a associação está com mais votos. A Associação dos Ladrões está com 1.300 votos. A Influência está com 1.190, quase 1.200 votos, está bem pertinho. Aí vem em terceiro lugar os Espertos, com 1.150. Logo depois, em quarto, vem a Ordem dos Erezins, com 1.100, bem pertinho, diferença de, 4, de 40 para 50. Em terceiro vem os candidatos com 828 e por último a Brigada. A Brigada com 325 apenas. E só pra lembrar, eu escolhi a Ordem dos Erezins justamente por isso. Justamente por causa dessa pesquisa. Eles estavam perdendo, eu juntei na Ordem dos Erezins, senão eu ia pra Influência. A Influência tava com mais.
Foi o único. Nossa, então você não foi influenciado. Nossa, que piada. Desculpa. Essa piada foi horrível.
Horrível, né?
Ninguém precisava fazer. Ninguém precisava fazer isso.
Eu não sei, né? Eu já falei agora meu motivo pra entrar na Ordem dos Erezins. Qual foi o motivo de vocês pra ter entrado? Vinícius. Vamos começar pro Vinícius.
Ah, sei lá, cara. Eu assisti o vídeo da Associação dos Ladrões e falei, poxa, bacana. Aí no outro dia saiu da Influência e falei. Curti bastante o. Sei lá, o ar que tem o negócio, não sei explicar. tem uma ambientação bacana. Uhum. Aí saiu a Ordem dos Erizinhos Vermelhos, eu falei, véi, os dois anteriores estavam muito melhores. E assim, eu tava jurando que seriam três facções. E já que eu citei agora, TNT me surpreendeu quando lançou seis. Eu achei que ia ser quatro no máximo.
Eu achei que seria cinco no máximo. Então, seria seis.
Então. Aí eu, sei lá, eu gostei da ambientação, um negócio meio chique.
Foi pessoal. O vídeo mais que te influenciou, né?
Digamos que sim.
Digamos que sim, ok. Já é uma explicação. Noda?
Eu entrei porque eu achei eles legais.
E o Samuel entrou porque gosta de Harry Potter.
Não, olha.
Sério,
como eu tava fazendo. Sério. Como eu tava fazendo a cobertura lá no magnetismo, eu não me lembrei, sinceramente, eu não me lembrei de Harry Potter assim que eu assisti o vídeo. Porque, tipo assim, eu tava assistindo Fairy Tail, aquele anime. Eu acho que vocês conhecem.
Caraca, Fairy Tail. Eu acho que eu sei, acho que mais 4 ou 5 pessoas que entraram na ordem só por causa da Fairy Tail.
Isso mesmo, verdade. Lá tem um monte.
Pra quem não sabe, pra quem tá por fora, Fairy Tail é um anime que também conta sobre magos. Em um.
Exato.
E medieval, alguma coisa medieval.
É medieval. Tipo assim, lembra de guildas. Tem guildas. E tipo assim, não se sabe o ano exatamente, só tem as centenas dos anos. Então, tipo assim, mas lembra que é anos antigos, assim, é mais pra área medieval mesmo, que é de mexe com magia, poções, feitiçarias, entendeu?
Isso, e, tipo, mas é referente a magos, entendeu?
Então, é por isso que eu entrei na ordem, porque eu gosto dessa parte de magos, feitiçaria, tudo isso, digamos assim, entre aspas, me encanta. Por isso que eu entrei também.
Encanta. Que lindo. Encanta. Orizinha
azul. Dia 21, a TNT lançou um concurso, tipo assim, inusitado, digamos assim, no Twitter, na conta oficial do Neopets, pedindo pra você explicar, no tweet, óbvio, qual facção você escolheu e por que você escolheu essa facção. E no final, colocar hashtag Obelisk War. Certo? E de preferência não, é obrigatório seria você fazer essa resposta em inglês.
Ok. Bom, pessoal, acho tudo que a gente já falou tudo que tinha pra falar e falou mais ainda, né? Vamos acabar por aqui antes que a gente continue mais nessa.
Não, calma. Agora vamos falar sério. Quem vai ganhar? Obrigado, Selvagem.
Obrigado, Selvagem.
Pois, vão dar um muro no obelisco e ele cai. Pronto!
E agora falando no nas ideias, pelo poder, assim, pelo técnico, quem ganharia? Todo mundo não. Concorda que seria os Erizinhos.
Também não.
Por que não? Sendo que eles têm poder, eles podem controlar tudo e todos.
Porque se você pensar nesse quesito, os Brucutus lá têm músculos. Então.
Tá. Sim.
Mas dane-se, eles são magos, eles podem ficar de longe.
Se você for na lógica, tem os ladrões também. Não tem como.
Desculpa, mas com essa lógica, o Noda só mostrou que ele nunca jogou um RPG na vida dele.
RPG não conta.
Como RPG não conta? Claro que tem que contar.
Gente, não adianta levantar hipóteses. Vai ganhar quem a TNT decidir, porque a gente sabe que é assim. Sim.
É, porque.
Ponto final.
É isso mesmo. O Vinícius já sabe que é tudo marmelada. A Copa do Elfador foi marmelada, foi horrível. E eles vão escolher. Isso mesmo. Acabou.
A gente precisa mover o braço, não precisa mover nada, precisa nem mover o mouse. Eles vão decidir, já tá decidido. Isso é só pra enganar a gente mesmo.
Bom, pessoal, é isso, né? Já falamos o que tinha pra falar.
Ou não.
Sei, mas...
Ou não, né? A gente irá discutir mais aqui porque sobre Fairy Tail e outras coisas.
Não.
Ou não? Então, até mais, pessoal.
E qualquer coisa, tamo nos e-mails. Isso aí, falou.
Por favor, e-mails, tá, pessoal? Por favor.
Mano, aproveita aqui, tem mais gente agora. Manda, por favor. É tão solitário isso.
Isso.
Isso, manda um e-mail falando sobre a facção que você escolheu e por que você escolheu essa facção. Isso. E salve o spam.
Ok, eu vou desligar então. Falou, gente, é isso aí. Até mais.
Até mais.
Corta essa parte que eu vou falar, tipo, não sei se vocês perceberam, mas Erizin é o nome de um pet, vocês já perceberam?
Como? Não, tá.
Erizin é um pet.
Vamos ver. Nossa. Nossa,
agora olha só! Olha só!
Porque tava falando que era classe de flor aí, tipo, classe de flores, gênero, sei lá. Tem um pet chamado Erizin.
Eles iam.
Faz mais sentido.
É, faz mais sentido.
Realmente.